dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso. Estamos no ar para mais uma semana, mais uma sexta-feira, mas você pode estar ouvindo no sábado, domingo, segundo, dia que você quiser, não tem problema não, tá? Aqui quem fala para vocês é, quem fala com vocês é Vitor Fernandes, tomando o host de assalto para falar sobre uma pauta que, olha, ouso dizer que é um dos temas que eu mais gosto, que são os tipos de pauta que eu mais gosto de conversar, que são as pautas... Eu não sei se a palavra é lúdica, a palavra provavelmente não é essa, mas são aquelas pautas que a gente tem que só buscar as coisas na memória, são pautas mais emotivas, que vão... Essas são as pautas que possivelmente vão gerar algum tipo de debate, embate ou não também, né? Às vezes tá todo mundo na maciota e vai gerar, e vai ser tudo passar tranquilo e o programa vai ter meia hora.
Ô Sabota, sei. Ele não sabe qual é a palavra pra lúdica, ajuda ele.
Não, mas é porque eu não sei se é lúdica mesmo.
É lúdica, Sabota.
A pauta eu tô procurando quando... aqui...
Eu acho que a gente deveria se comprometer só com o vocabulário conhecido, entendeu? Esse negócio de ficar aí buscando palavra que não conhece, essa merda toda...
Vou trazer uma palavra aqui que é uma pauta bem slagging.
Eu vou trazer aqui uma coisa melhor ainda. É uma pauta divertida. É aquela que a gente sempre tenta dar uma pesquisada, uma pauta assim, mas essa... É, descompromissada. Essa, o estudo tá na mente nessa...
A Faria Lima chegou no LDPP. Slag.
Respira fundo. Ó, vamos lá, vamos pra pauta, galera. Porra. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Não Dá Pra Pausar.
Não, esse é o final. Acabou,
Cash. Acabou, falei que ia durar rápido. Sabe aquele momento em que você tá no meio de um livro, de um filme ou de uma série e você pensa, caraca, mano, isso tá muito ruim. Isso não pode e não deve ter uma continuação.
O você Resident
já sentiu isso com algum jogo?
Resident Evil, ai, desculpa.
Você já sentiu isso com algum jogo? Você tá jogando, você tá no meio da partida. E eu não tô falando da jogabilidade, não. Às vezes o jogo pode ser até agradável de você jogar. Mas quando você tá vendo, a história não evolui, e piriri, e pororó, enfim... Foi, tá? Eu já me peguei assim em alguns jogos nessa vida. Mas e quando vem a continuação e salva tudo? Tipo, você tem um jogo 2 e pá, melhorou. Sei lá, confuso? Não sei. Vamos esperar sair a parte 2 desse podcast que aí a gente entende. Mentira, não vai ter parte 2, não vai ter sequência aqui, olha só. Nós vamos falar hoje sobre sequências. Elas valem ou não valem a pena quando um jogo não é tão bom?
Sequência de direita, sequência de esquerda e gancho.
Um jab.
Eu gostei, hein?
Em homenagem ao Giba que voltou pro boxe.
Ih, caralho, já vem a música. Já vai emendar direto, já, vai. Tem dueto, hein?
Posso fazer uma sequência aqui? Música
claro,
sequência?
Pode, claro que pode.
1, 2, 3, 4, 5.
Realmente é uma sequência. O Amambo. And I can think
I'm deixa eu ver o que tá tem sequência.
Rangendo dente,
eu tô tão feliz, cara, porque eu fiquei.
Eu nunca vi bruxinho acordando na minha vida. Maria,
1, 2, 3. Gibão, tão querendo roubar o seu brilho, Gibão.
Não, tá tranquilo, mano. Cara, meu brilho é pra ser compartilhado com todo mundo, tá maluco?
1, 2, 3, about rock.
Todo mundo tá no pico do tá inglês.
Pô, quero trazer então Racionais MCs aqui, hein? 1 por amor, 2 por dinheiro.
Você cantou muito alegre.
Ah, foi mal. Tem que ser mano, mais.
Não pode sorrir, parceiro.
Tem que ser mais. Tem que ser tipo assim.
Em inglês, vai.
Meio Zack Snyder, né?
Vai.
Tem que ser tipo, preto e branco, triste, com uma trilha. Em 4x3.
Tira a saturação, tá ligado? E bota tudo.
Ó, assim. Vamos voltar pra pauta, a gente já fez aqui nosso momento.
Pô, teve música. Fizemos hoje
uma folha
foi
Tânia Summer Electro Hits 2.
Eu só queria dizer que. Só queria dizer que eu não tô feliz, porque eu odeio popurri e foi o que vocês fizeram.
Espera até a continuação.
Uma coisa melhor ainda, mano.
Nada me irrita mais do que popurri.
Tem um álbum, a gente falando de música, tem um álbum que o álbum 2 é muito melhor do que o 1, que é o Moon Knight 2. O Moon Knight 2 surra o Moon Knight 1 em qualidade.
E só quem isso. É o Moon Knight?
Moon Knight, tu não lembra do CD Moon Knight? Era uma coletânea de hits antiga, tipo...
Ah,
é
um Summer Electro
Hits. É uma que tinha... É, cara, tinha... Cara, era uma das músicas... Tic, tic, bum, bum. Pô, isso é de 2000, sei lá, 99.
Aí, o Vitor foi além, tá? O Vitor pegou tudo pra que eu fiz nesses 2 anos de podcast e aumentou um pouco o sarrafo.
Eu tô com um pouco de vergonha porque na hora que ele falou Moonlight eu entendi.
Cara, eu acho que eu não acertei uma palavra em inglês, né?
Eu entendi Moonwalker e eu fiquei pensando, teve Moonwalker 2? Aí que eu vi que não tinha nada a ver com isso.
Meu, tem Moon Knight e só apareceu no Google assim, você quis dizer Cavaleiro da Lua?
É a complicação de usar nomes parecidos para as coisas, as coisas antigas acabam se perdendo.
Cara, é por isso que o Michael Jackson dá aqueles gritinhos de... É porque depois do Moonwalker, ele foi fazer o Sunwalker, ele ficou se queimando.
Meu Deus.
Caralho.
Ah, manda ele me processar, vai se fuder.
Você que tá ouvindo, se você pensou em desligar o podcast agora, não desliga, a pauta ainda não começou. Vamos lá, galera. Qual foi a melhor sequência que você já jogou? Já que a gente vai começar falando de sequências aqui, vamos... E olha só, só vale sequência do jogo, tá? Não vale spin-off, não vale DLC, é sequência, é um jogo novo, tá? Então vamos lá, vou começar com você, Jacon. Qual foi a melhor sequência que você já jogou?
Pô, brother.
Escolheu um spin-off?
Não, pior que não. Eu vou te dizer que são os primeiros 3 jogos de God of War, cara. É uma sequência muito boa, que vai escalonando muito bem. E eu não vou falar da saga nova, depois que foi reformulado, porque...
Ah, enfim, você tá falando, né, dos três primeiros
mesmo. Isso.
O novo a gente já sabe que é baile, já chovendo molhado.
Isso. O primeiro God of War foi muito foda e eu falei, cara, tem como ficar melhor? Aí o dono da locadora onde eu jogava falou assim, pô, vai sair o 2. Falei, opa. Aí quando eu fui jogar, melhor ainda. E o 3 foi melhor ainda. Aquele hack and slashzão que a gente, sabe, porra, tudo que Devil May Cry não foi, entendeu? E é isso.
Justo. Bissacô.
Ai, que bom que tá falando nessa ordem, porque assim eu já arrebento. Quem pensou na mesma coisa que eu? Mentira. Eu vim preparado porque se eu fosse o último, com certeza, vocês já iam ter falado desse jogo. Que é óbvio que foi The Last of Us.
Cara,
eu não tinha pensado, sabia?
Quando essa pauta apareceu, eu falei, eles vão falar de The Last of Us.
Mas não tem como. É o melhor jogo que eu já... É um dos melhores jogos da minha vida. Eu não vou falar de The Last of Us 2, cara. Puta sequência. Então,
aí nós discordamos numa interpretação de texto. Que eu trouxe o que eu acho que é uma sequência melhor. Não o jogo melhor pra mim. Pra você, você pode trazer o Luke e falar que é a melhor sequência.
Eu concordo nesse ponto. Eu acho que o 2, o The Last of Us 2 é melhor que o The Last of Us 1.
Sim.
Foi a melhor sequência que eu joguei.
Mas não é a melhor sequência de jogo que eu joguei.
Ah, não. Mas aqui é a pergunta...
Eu ia falar...
Mas peraí.
Não, eu entendi o que o Sabota quis dizer. É tipo, qual foi a melhor sequência que você já jogou? Mas
enquanto
você tem...
sequência, eu joguei sequências que foram melhores do que o primeiro jogo, do que o Last of Us 2 foi melhor do que o Last of Us 1. Um é muito bom, o 2 é um pouco melhor, ou tão bom quanto. Tiveram outros jogos que eu joguei que o primeiro foi bacana, legal e tal, e o segundo foi animal.
É, mas eu...
Fala aí, então.
Pera aí, porra. Não, cara,
eu vou voltar em você.
Respira aí. Cara, porra.
Respeita o host, gente.
Saiu de oprimido ou opressor.
Eu vou dar uma sequência aqui, hein, porra.
Hoje tá todo mundo com piadinha merda, aí é foda, mano. Fala, Gibão.
Ó só, não, jogo rápido. Eu trouxe The Last of Us, mas eu deixei outros dois na manga porque eu achei que por isso podia acontecer, né? Não aconteceu.
Eu ia falar The Last of Us. É porque eu não quis falar primeiro.
Não, Giba. Não falou errado, não. Eu acho
não,
que
não, ele tá falando de que alguém ia citar The Last of Us e eu ia citar, entendeu?
Tá vendo? Então, aí eu trouxe mais dois aqui que marcaram muito a minha infancinha, tá? Um deles foi Diablo 2. Que depois que eu joguei o Diablo 1, que já era muito bom, a hora que veio o 2, explodiu a minha cabeça, né? Então, esse me marcou muito. Acho que foi uma das melhores sequências de jogos de RPG, assim, ação que eu já joguei. E um que mora muito no meu coração, porque foi o primeiro dele, eu joguei no Saturn, na casa de um amigo meu. E depois veio o primeiro jogo pro PlayStation. E aí veio esse jogo que, pra mim, é um dos melhores da franquia toda, que é o Resident Evil 2.
Caralho. Por falar em Resident Evil, galera, vai sair... Não sei se quando esse podcast for pro ar já saiu, acho que não. Mas vai sair... É remake ou...
É remake do 4.
É o remake do 4, né? Que vai sair.
Porra.
Aí. A galera
Não posso deixar de perder.
Animado. Não, eu acho que a gente tem que fazer uma vaquinha pro Giacom jogar ele online.
Não, não tem nada a ver isso. Eu já tô... Olha só, inclusive, eu já tô jogando The Last of Us Parte 1 Remake pro PS5, tá? Toda quarta e sábado, ou quando eu quiser, vocês não mandam em mim. Ninguém paga um apoia-se, ninguém manda um pix pra ninguém pra poder dar opinião. Então, quando eu quiser, eu jogo. Recebi bons feedbacks do tipo, caralho, eu também tava todo cagado.
Ah, pessoal, não... vocês querem dar risada... É quarta-feira às 8 da noite, toda quarta.
Quarta e sábado. Toda quarta, quarta às 8 e sábado às 15 horas.
É igual futebol, duas vezes por semana, né, Gibão?
É isso aí, pô. Que...
Tal qual o grande Palmeiras. É, Sabotinha, e você? Nos traga aí a sua...
Eu não consegui me decidir.
Ah, pronto.
Jura, Thiago?
Não, você... de coração,
indeciso,
de coração.
Caralho.
Não, merda, cara.
Não, você é indeciso? Poxa.
Porra, eu podia estar no Jovem Nerd.
E eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, e se eles não quiserem dar a opinião de vocês, você que tá ouvindo a gente, comenta aí, por favor.
Caralho,
que você acha?
Sabota trouxe um quiz surpresa do nada,
eu
é isso
achando.
Mesmo?
Não foi. Eu abri pra discussão mesmo. O critério que eu pensei foi... Até que eu acabei, desculpa, interrompendo o Bissacô lá.
Foda.
O Bissacô foi que... Não é que eles necessariamente... Esses jogos são os melhores jogos que eu joguei. Mas enquanto sequência... Eles são ótimas sequências, sabe? Eles pegam o que o primeiro fez e superam bastante. Os três... começando com Assassin's Creed 2. Que ele pega um jogo que era quase uma tech demo. De 2007, eu acho. Que era bem simplão, um jogo bem simplão. E ele melhora, ele vira um jogo. O 2 é um jogo. Uma coisa bem, bem rudimentar, né? Se a gente comparar um com o outro. E ele sai do Altair, que é um personagem legalzinho e tal, mas não tinha um desenvolvimento no 1. E vai pro Ezio, que é um playboy de Veneza? Firenza.
Mesma coisa.
Tem que falar assim, Sabota.
Jerusalém. Ah, não, tá. Tá comparando a cidade da Itália, desculpa. E ele leva, pô, é um playboy. O cara aconteceu a tragédia lá, teve o arco do herói, bababá. Então, assim, eu acho que foi uma sequência bem bacana em comparação com o primeiro. Uncharted 2, Among Thieves. Que é o segundo Uncharted, também dá um salto de qualidade, na minha opinião. O primeiro já era bem bacana, mas o 2 traz mais um pouco de cinematografia, sequências e enredo. Explosão, tiros e muita diversão dessa galerinha do barulho.
Sessão da tarde.
Então, cara... Hoje, na sessão da tarde.
Então, assim, eu acho que é meio parecido com Assassin's Creed, só que o Assassin's Creed de novo era mais rudimentar o primeiro. E ele, a vingança. Batman, Arkham City. Porque no primeiro é o Arkham Asylum, você tá dentro do manicômio. Aí tu fala assim, pô, vai ter uma sequência da hora, o que será que vão fazer? Vão abrir pra Gotham inteira.
Isso aí. Então, e assim, é um baita jogo. Eu gosto.
Um ótimo jogo. Eu acho que os três são bons jogos, mas, de novo, só por comparação, né? Não acho que são tão obra-prima que nem o Last of Us, mas pra mim são sequências boas, né? Isso do Arkham City é maneiro, tipo, aumenta em escala, em possibilidades, incrementa, enfim. Queria a opinião dos senhores, né?
Falando em comparação, Sabotinha, você falar do Batman, o Arkham City, eles compararam este joguinho com a bosta do jogo que saiu do...
Gotham Knights?
Do Gotham Knights.
Ah, que é isso? Quem é eles pra eu deixar de seguir? Só pra entender. Porque, pô, nada a ver, cara. Sim, Gotham Knights tá um jogo, sei lá, insosso.
Então...
Eu acho que criou um hype gigantesco e não...
Eles compararam a parte de corrida de moto, que é uma piada no Gotham Knights, né? Uma piada a zero por hora que aquela moto anda. Então eles colocaram comparação gráfica e comparação de velocidade de jogo e tal. Se você olha os dois, você fala que o Batman saiu agora e o outro jogo saiu antes.
O outro foi o que saiu primeiro, né? De tão
pois
evoluído
é,
que o Batman
porque,
foi.
Cara, e mais, tá? Quando você vai pra... Gotham Knights, que é o último, né, Sabota?
Não, Gotham Knights é esse agora que o Batman morreu.
Não é o Gotham Knights de Cavaleiros, é o terceiro jogo, não é o Gotham City, é o outro,
o Arkham City. Eu acho que
é Arkham Knight.
Não,
isso,
mas eu tava falando
isso,
desse
isso,
último
isso.
Que saiu aí.
Não, então, irmão, mas é isso que eu tô falando, tipo assim, tu pega o Eu ia falar Gotham de novo, mas o Arkham Knights, porra, dá na cara desse último jogo, mas muito, mano. Eu mesmo, quando joguei no PS4, eu fiquei impressionado com a qualidade gráfica, cara.
Pois é.
Tá ligado? Enfim.
Não, os caras colocaram esse jogo pra rodar em 8K num PC, cara, é impressionante.
Indo na contramão de jogos de aventura que todos vocês citaram aqui, eu vou trazer o meu querido, cara.
FIFA.
Não, me deu até um negócio.
Ainda não saiu o FIFA 2 ainda.
É muito próximo, mas não é, cara. Foi, pensando em sequências, em jogos que estão lançados depois e tal, Football Manager 9, que foi o Football Manager que deu um salto. Assim, o Football Manager, ele já era uma franquia muito boa e tal, tinha muita parada. Só que do 8 pro 9, cara, do 9 foi quando eles implementaram o campinho 3D. Tipo, você conseguia ver os jogadores jogando e tal, você teve adaptações de... Você conseguia adicionar widgets na tela do jogo, enquanto o jogo tá rolando, você conseguia ter informações de tabela, informação de classificação. Ou seja, pra quem tá jogando um simulador, quanto mais informação você tem numa tela só, ainda mais sendo futebol, melhor, né? Mais interessante. Aí no ato do jogo. Você teve algumas evoluções na parte tática também, de posições de jogador, de entender posicionamento do jogador. Ou seja, foi, eu acho que um salto hoje, não se compara ao que a gente tem hoje no Football Manager atual, que é o 23, que é um absurdo a qualidade de informação que você tem, mas foi um salto muito maneiro de qualidade que eles deram de um pro outro. Eu entendo que essas franquias anuais, elas não têm que ser tratadas como sequências propriamente ditas, mas assim, de certa forma não deixam de ser. Vocês brincaram com o FIFA lá é sequencial. Tipo, você tem um FIFA todo ano, mas não é um FIFA 2, né? Aí seria a mesma brincadeira que a galera tá esperando o GTA e tal, e ao mesmo tempo o pessoal tá esperando o Xadrez 2, 1500 anos e não saiu um Xadrez 2 ainda. Só que assim, existiram evoluções na forma de se jogar xadrez e existem evoluções na forma de se jogar o FIFA, entendeu? É isso, mas eu não estou aqui pra defender FIFA nem falar do FIFA, estou falando de Football Manager. O Football Manager 9 pra mim foi um marco nessa mudança. Eu ia trazer o The Last of Us 2. Foi a melhor sequência que eu já joguei de jogos.
Chupa, Victor.
No geral, e assim, eu já joguei...
Ué, falei primeiro, só isso.
O Far Cry eu não entendo como sequência, porque... Enfim, eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente, mas... O Football Manager foi uma parada... Eu acho que o 9 e o 10 foram os que eu mais joguei em questão de tempo. Ao longo de ano, assim, tá ligado? Joguei durante muito tempo no ano que ele foi... Que eles estavam em voga. Mas é isso. Vamos para a nossa primeira... Depois da perguntinha de apresentação, que durou 25 minutos, vamos para a primeira pergunta da pauta.
Tá demais mesmo, hein?
Não, tamo bem. Galera, é o seguinte. Que jogo que vocês curtiram muito e ficaram tristes por não ter uma sequência? E não só isso. Qual sequência vocês dariam para ele? Lembrando que valem apenas jogos que não tiveram sequência nenhuma, beleza?
Sim, senhor.
California Games,
sacanagem. Vai, Jacob.
Eu vou trazer aqui, mano, um que é super aclamado, a galera se amarra e tal, mas não rolou uma sequência pra ele, que é o L.A. Noire.
Ó. Oh.
É um bom jogo, é um jogo muito maneiro, e pra quem ouve o cast e não paga um apoia-se, não dá um pix pra gente, não...
Hoje
sabe,
ele,
não
cara,
dá
ele
um...
tá, gente.
Porra, velho.
Pô, entretenimento de qualidade, de graça, mano. Na moral, tá foda,
então,
mano.
Então, Giba, mas é... O podcast, ele é atemporal, né? Você pode estar falando esse monte de coisa e a galera que pagou R$5 por mês tá ouvindo, né?
Então, faz a retificação. Se você tá pagando, um beijo. Se você não tá pagando, tu é otário.
Mas eu acredito que quem ouve o nosso podcast não é imbecil bastante pra achar que eu tô falando isso em 2025. Quando a gente já vai estar comprando o Nerdcast.
Quando a gente estiver comprando Americanas. Que agora tá baratinho.
Inclusive, Vitor, parabéns. Tanto de chocolate que você roubou na Americanas, já tá aí o prejuízo.
Não,
feito
não...
a piadinha que foi feita a semana toda, cara, L.A. Noire, assim, quem ouve o cast, tá, voltando ao meu raciocínio, sabe que eu curto essa temática e tal. Até falo muito bem de Max Payne por causa disso, sabe, essa... narrativa, detetivesca, essa coisa toda, acho maneiro. E o jogo não teve, não foi tipo Máfia, sabe? Máfia, porra, foi até o terceiro. GTA foi até o quinto e parou, né? Nunca mais, assim. É sério. Vai ter, quando soltarem o próximo, vai ser 5.1, não vai ser o 6. E L.A. Noire, Eu acho que faltou, porque eu sinto muita falta de jogos assim, sabe? Bem ambientados, com uma história maneira, tá ligado? Então tá aí um chorinho aí do Giba por L.A. Noire.
Perfeito, perfeito. Tudo bem. Ô, Bissacô, e você, amigo? Triste por não ter um jogo que você gostou, não ter tido sequência?
Tô com duas tristezas aqui na minha mão.
Eu gostei, que hoje vocês estão pro caralho mesmo, né? O único que tá me respeitando é o Giacom, porque eu perdi... Qual foi a melhor sequência? Você trouxe 3 ou Sabota 2?
Ô, Sabota, ô Vitor, eu só tô te respeitando porque eu tô sem mana pra brigar com ninguém hoje.
Não, tá justo, amigo. Vai
lá. Aqui é entretenimento, porra. Por isso que eu trago 2.
Vai, vambora. Fala aí, porra.
Sabe que é de graça, né, Giba? Ninguém tá pagando nós, né?
Ué,
não tem
te
um apoia-se, não,
então.
Não tem um...
Não tô te pagando não, Gibão?
Giba, cismou de... É, tem gente pagando em 2034 ouvindo, cara. A galera que vai ouvir semana que vem talvez não esteja pagando. Vamos abranger todos os públicos. Você que paga o pacote premium também, obrigado.
Isso aí, você... Muito obrigado a você que acabou de adquirir o Platinum. A sua caneca com camiseta deve estar chegando aí na semana que vem.
Vocês podem fazer o favor de calar a boca de vocês e deixar o pessoal confortável.
Deve estar chegando, é muito foda.
Deve estar chegando semana que vem. Não importa o dia que a pessoa vai ouvir isso, na semana que vem vai estar chegando.
Pera. Vocês estão ouvindo?
É a campainha.
É o interfone do assinante Matheus.
Um abraço, Matheus. Obrigado por tudo, cara.
Mas diz pra mim, chora suas pitangas aí, ô Bissacô. Manda bala.
Bom, tem 2 joguinhos aqui. Pra galera que pagou e a galera que não pagou. Galera que não pagou, ouve só um. O outro, opa, assinante premium, como disse o Sabota. Tem um joguinho que eu gostei muito quando saiu pra PS2, que chamava Tourist Trophy. Pra quem não sabe o que é esse jogo, ele era um jogo de moto que ele é praticamente a cópia do Gran Turismo. Só que com motos, né? Com motos de corrida. E nem era de corrida, era motos de rua, mas a gente tá falando de Ninja, essas supermotos, né? Tinha outras também. Quando você começa o jogo, você começa com as pequenininhas, 100 cilindradas, 120, aí você vai avançando, você vai jogando com as outras. Por que eu queria uma sequência desse jogo? Porque quando esse jogo foi lançado, ele parecia que ele tinha sido lançado pela metade. O jogo, ele só se baseia em missões. Então, você tem a missão de fazer, sei lá, 3 curvas daquela pista em tantos segundos para você passar. Ou passar 3 motos e chegar na frente delas em meia pista. Então, era assim, eram vários desafios que você tinha que fazer. Você ia abrindo motos e ia evoluindo, né? E era isso. Para mim, isso tinha que ter uma sequência, cara, para sair esse jogo full. Com corrida mesmo, sabe? Corrida completa, várias voltas, com um monte de moto. Que nem era Gran Turismo. Você tem uma garagem com as motos que você ganha, fazer upgrade nas motos, etc. Então, e como pra mim era um dos melhores jogos já feitos... Aliás, até hoje eu acho que ele é um dos jogos mais bem feitos de moto na jogabilidade, né? Em termos de jogabilidade. Eu acho que ele mereceria uma atenção aí pra uma sequência. Eu acho que... Eu ia ficar muito feliz, enfim. E o outro... Mas aqui eu nem preciso explicar muito, que é Shadow of Colossus, que só teve um. Teve os outros, que não eram Shadow of Colossus, eram da mesma companhia, tinha até uns pequenos links, mas não era um Shadow of Colossus. Eu adoraria ver uma sequência. Eu não sei como, tá?
Até para continuar todo aquele dilema, né, cara, que ele tava, tipo, ajudando... Ó, gente, pelo amor de Deus, tá?
Eu achei que você ia de cabeça.
Se alguém vier reclamar... Se alguém vier reclamar pra mim de spoiler de Shadow of Colossus, na moral, meu irmão...
Só avisa que você vai fazer um spoilerzinho, não
tem problema. Em vez da caneca e da camisa, vai chegar porrada, porra. Enfim, spoiler do final... Spoiler do final de... Talvez por isso a gente não tenha uma pós. Spoiler do final de Shadow of Colossus. Ele tava lá pra salvar a amada, não sei o que, mas na verdade ele estava fortalecendo o vilão. E aí, a continuação desse plot seria muito bom da gente ver, Gibão. Mandou bem.
Tá vendo? Obrigado. Galera, manda o Pix.
De nada.
O Giba falou que foi bom. E a galera que já mandou o Pix, eu agradeço.
Ô, Sabotinha, você, querido.
Eu vou roubar um pouquinho. Eu não joguei esse jogo.
Opa.
Mas não tem problema.
Eu gostei muito da ideia do jogo. Eu vi algumas críticas a ele e eu instituí pra mim mesmo que Enquanto um jogo single player bem curtinho, ele era cara de vir de graça na PSN Plus. E eu esperei. Eu esperei e eu sigo esperando. E eu vi hoje ele tá sem janjas. Então não vou gastar esse dinheiro. Eu vou esperar. É The Order 1876.
Oh, nossa, tu fala desse jogo desde que a gente começou o podcast.
Qual que ele é desse saiu, jogo, Sabota? Fala pra mim e pros ouvintes que não
tô ligado. No lançamento lá do PS4. Então, ele é bonito pra geração passada, não sei como é que tá hoje. É uma Londres... não sei se vitoriana, mas nessa pegada...
Empatiana onde... ali, né?
Ah, retranquiana.
Beleza. Entendi.
Que, tipo, foi pra... é uma realidade alternativa onde lobisomem, tipo, tem, dá rodo. Aí um jogo tem umas cutscenes bem... aí uma das críticas é que tem bastante cutscene e tal. Então, assim, eu queria ver desenvolver um universo novo ali.
Você imagina um lobisomem dálmata?
Caralho, que maneiro. Isso deve ser muito legal, cara. Um Sharpei.
O que tá acontecendo, mané? Meu Deus. O que tá acontecendo, cara?
Corta para um dálmata em Paris ou então senta em um lobisomem.
É isso.
Hoje, Bão, você já imaginou um lobisomem levando o cachorro dele pra cagar?
Não é? E aí os dois... É isso, caralho.
Pateta é escravocrata, corta isso. Vamos continuar, por favor.
Vai, vambora, filho.
Porra, isso é uma boa pergunta. Por que o Pateta fala e o Pluto não?
Porque um teve acesso à educação de qualidade, enquanto o outro tava na frente do quartel dizendo que ele é ditadura. Não. Ah, foi mal. Vamos pra frente.
Capitão. Desculpa. Deu.
Não, é The Order.
É o mito,
cara. Eu vou trazer um outro joguinho aqui, que esse eu joguei há 10 anos atrás. E na época, logo depois do lançamento...
Velho. Desculpa.
Não, tudo bem. Um ano depois do lançamento, eu acho, a galera começou a discutir se teria ou não uma sequência e tal. Mas o diretor deixou claro que ele não estava fazendo videogame por dinheiro. E não fez uma sequência, que é Heavy Rain. Que, cara, pra mim, o Heavy Rain revolucionou no quesito mecânica. A história era absurda. A jogabilidade era muito maneira pra quem gosta de um jogo que tem mais narrativas e tal. E até hoje, cara, eu li algumas matérias antes da gente vir gravar. Tipo, tem matéria de 10 anos depois do jogo, as pessoas discutindo ainda se não vale a pena reviver e trazer uma sequência desse jogo. Mas...
ou então fazer pelo menos um remake, né, Vitão? Fazer um remake, nessa onda dos remakes que tá rolando aí.
Não, eu acho que isso até poderia acontecer, é uma forma das empresas ganharem mais dinheiro, beleza. Mas sei lá, eu acho que uma sequência seria bem foda, pode falar, Bissacu.
E o legal de você ter falado desse jogo é porque ele virou uma tendência de estilo de gameplay, né? Que depois dele veio o Beyond Two Souls, veio todos esses da...
aquele de robô recente?
É, né? O de robô, e aí tem esses...
isso tudo é da Quantic Dream. É um estúdio que manda bem nesse tipo de jogo.
É, Until Dawn e tudo mais, né? Ver todas as sequências de jogo que é na mesma linha desse daí. É do caralho. Eu acho que merece uma...
maneiro.
Também acho que merece uma sequência.
É, mas assim, ó. Merece por querer, porque é um jogo muito foda, mas não vai acontecer porque o diretor já... lá 10, 12 anos atrás, ele já falou isso, que ele não faz... não tava fazendo isso por dinheiro. É, não sei que ele tenha mudado de ideia ou as contas tenham ficado um pouco mais apertadas. A gente não vai ver Heavy Rain 2 tão cedo... por aí, corta a cena, semana que vem alguém anuncia Heavy Rain 2 só pra queimar o...
vai chamar Light Rain.
Eu vou te falar uma coisa, se esse cast aqui tivesse sendo gravado há, sei lá, 6 meses atrás, na primeira pergunta eu ia trazer Death Stranding, que é uma puta história, um lore riquíssimo, que até então, pra que ter uma sequência? Vai vir o 2 aí. Concordo, tô animadaço, inclusive.
A gente podia estar falando também há um ano atrás sobre isso, e a gente traria Alan Wake também. Que vai ter o 2 agora também. Enfim, quem sabe, gente? Então, há esperança pra Heavy Rain.
Se me permitem trazer dois conhecimentos aqui, é um jogo que eu sei que o Vitor, se ele não jogou, ele deveria jogar, tá sendo videogamista errado, que é o Quantum Break, que é da mesma desenvolvedora de Control, da Remedy. Então tem bem a cara de Control. que é um outro jogo que a galera fala, meu Deus, o que que aconteceu? Por que que não teve continuação?
Tá no Game Pass, tá? Só pra...
Uma, é, boa. E uma notícia que saiu essa semana, que é a Platinum Games, que eu esqueci o que que desenvolve, mas desenvolve algum jogo conhecido aí, dá uma pesquisada. Você tá ouvindo podcast, pausa o podcast, faz pesquisa e depois dá pra...
Jogos de platina.
Isso. Platinum Games, eles vão... É, são da Xbox agora, e eles podem reviver um projeto que eu acho que foi apresentado na antiga geração, um jogo chamado Scalebound, que era um jogo de aventura, fantasia com dragões. Então, assim, a esperança tá sempre aí, né? Estão ressuscitando um jogo que tem lá seus 5, 6 anos, então é só uma empresa juntar com a outra e falar, ah, vamos gastar dinheiro.
Pra ganhar dinheiro.
É um ponto. É o seguinte, cara, a gente falou aqui de jogos que a gente curtiu e não tiveram sequência, enfim. Mas também tem aquele momento em que a gente tem aquele jogo ruim. E eu vou fazer a seguinte pergunta pra vocês. Vocês acham justo, ou não, claro, né? As desenvolvedoras pegarem um jogo ruim, mudarem completamente o mote da história e lançar uma sequência? Tipo,
acho.
Eu vou dar um exemplo. Tipo, eu vou começar falando o meu. Eu tenho dois, na verdade, né?
Ah, agora você pode. Ah, entendi. É,
depois
a
que vocês já descacetaram tudo...
É, tá certo.
A gente tem como trabalho... Pensando em base de trabalho, alguns dos Far Crys, a gente tem até hoje aí 6, a galera pega, faz uma sequência, muda o mote do jogo, e às vezes o jogo anterior não é tão bom, e aí você refaz o jogo, monta ele de forma diferente e te entrega. Um outro ponto é que já trabalham o mesmo lore, mesma história, é Fallout. Dentro da franquia Fallout, a gente tem alguns jogos maravilhosos e jogos muito ruins dentro do processo. E aí eles lançam esse jogo ruim...
Fallout 76.
A empresa se alimenta disso e depois ela lança um jogo um pouco melhor. Vocês acham isso justo? Vocês acham que é aproveitar a mecânica é de boa, tá ligado?
Quero falar aqui logo de cara que isso é uma pergunta muito boa que você fez, Vitor. Agora com os exemplos, eu acho que ficou, pra mim, pelo menos, ficou ainda melhor de compreender. A demonstração acho que deixou bem claro até essa diferença que foi. Pergunta muito boa, cara.
Parabéns. Eu também achei. De boa, nada. Vitor. Mandou bem.
Eu não acho justo, muito porque isso visa, mano, repor algum prejuízo para a empresa e pensa muito pouco na base de fãs, na base da galera que consome, ou mesmo nos consumidores do mercado, tá ligado?
Mas, porque, bom, assim, ó, só te dando um porém, e se for uma franquia que foi vendida para outra empresa e aí os caras querem fazer uma sequência melhor? Sei lá, teve a venda da...
Mas aí é outra parada.
É, então.
Mas aí é outra parada, porque assim, que nem... Um jogo que pra mim dá um tempo e fica uns 10 anos sem voltar é Assassin's Creed, cara. Porque os caras estavam indo numa... Pô, tinha muita história ainda e eles... Beleza, vamos transformar essa merda num RPG, porque o mundo tá virando um RPG. Aí os caras fizeram lá, desde o Origins, depois fizeram o outro que eu joguei...
Gregos.
Hã?
Não é? Gregos? Assassin's Creed Gregos?
É isso, é. É que eu confesso que eu joguei, mas esqueci o nome. E depois veio o Valhalla, tá ligado? Então assim, mano, já deu, tá saturado. O jogo é muito grande, é muito do mesmo e eles só estão trocando skin, tá ligado? Então assim, eu não sei se a Ubisoft tá com dívida, não sei se a Ubisoft virou o Nicolas Cage dos games, que tá fazendo qualquer roteiro pra levantar um dinheiro... Mas, mano, tá bom, sabe? Para.
O Yves Guillemot botou 10 mil na bet pro Vasco ganhar, tá ligado?
Ah, é isso.
Tá esperando.
Mano, mas é isso, tá ligado? Tipo, não, eu não acho justo, sabe por quê, cara? Você mexe muito com os fãs, que nem o cara que jogou Assassin's Creed lá até o Black Flag. O Black Flag.
Black Friday.
Pois é.
Ele na frente.
Pois é, tá foda. E aí o cara, pô, vai sair outro Assassin's Creed. E aí, mano, a gente sabe, tem gente que nem o Sabota, que tem um controle absurdo sobre o próprio emocional e fala, vou jogar um sim, um não. Tem gente que não, cara, que ainda tá ávido pra reviver aquelas emoções de um jogo foda que, porra, passou por iluminismo, revolução industrial e depois foi perdendo a mão nesses últimos 3. Então, assim... Eu acho isso muito injusto, cara. Eu acho que é tirar a grana enganando as pessoas.
Tem um Assassino Euclides Guerra dos Canudos.
Não, eu entendi, Giacomo. Acho que faz sentido. Acho que o exemplo de Assassin's Creed também poderia ser um dos exemplos que podia estar junto dos exemplos que eu citei agora cedo.
Mas é pra isso que eu tô aqui, irmão.
É, perfeito. Bissacô, você, querido.
Oi. Então.
Você acha justo, não é justo, não faz diferença?
Eu acho justo, em linhas gerais, tá? E aí foi aquilo que eu falei pro Gibão. Eu vou dar um exemplo aqui de um negócio que tá pra acontecer, então assim, não posso dizer que é um bom lançamento de mote, de troca de mote, não quer dizer que o jogo vai ser bom, mas a torcida é pra que sim. Que a gente tá falando de jogos do Harry Potter de todos esses anos que foram uma merda, se não saiu nenhum Harry Potter bom no PS2, PS3, nenhum. Nem do Lego, eu achei todos eles ruins. Do Lego nem conto. E agora eles pegaram a história, eles refizeram o core, ou seja, não tem Harry Potter, não tem Hermione, não tem Ron. Tem você lá e a história passa 100 anos antes que a gente tá falando de Hogwarts, né? Então assim, olhando esse exemplo, eu acho que vale muito você olhar. Aqui eu não posso comer pauta aqui, mas eu... Tem vários exemplos de jogos que foram ruins e que eu acho que vale sequência. E essa é um grande exemplo delas, sabe?
O Giba.
Dig.
Mas
dig,
eu acho que esse jogo não se encaixa como uma sequência dos outros anteriores.
Mais ou menos. Vai ser um jogo novo, né? Tipo assim, por mais que esteja dentro do mesmo mote, ele não se torna
universo,
uma sequência,
tá,
né?
Universo,
foi até o que eu te falei. A gente não trabalhar, não, tentar não pensar na cabeça do spin-off ou de que... É pensar naquele sequencial...
Mas não era, o spin-off não era da pergunta anterior, agora também continua isso?
Não, não, é só tô. Só, eu, porque, por exemplo, a gente pega o seguinte: você tem.
É que eu fiquei pensando assim, mudou completamente o mote da história. O Hogwarts mudou completamente. Poderia chamar Harry Potter, ele só não chamou, porque eles mudaram todo o contexto da história.
É, não, então, eles mudaram o mote da história, mas não estão aproveitando, por exemplo, a mecânica do jogo, nada. É um jogo completamente. Eu acho que nesse quesito a gente pensar assim, tipo, pega um jogo aqui que você jogou, fala, porra, essa história é muito ruim, mas eu gostei, o jogo tem, sabe, o jogo tem aquela pegada, esse jogo vai dar certo, sabe, tipo, se eles mudarem um pouquinho aqui, um pouquinho ali,
Dino Crisis
funciona.
Dino Crisis 2.
Aí, essa é a pegada, tá ligado? Tipo, tem aquela parada, você recebe esse material, você fala, porra, se eles tivessem tido um pouco mais de cuidado nessa ponta do bagulho, tipo, talvez...
É, tem que ter cuidado na ponta do bagulho mesmo.
É, porque queima o dedo.
É, não.
É foda. Opa, desculpa, gente!
I shot the sheriff!
Desculpa. Foi mal. Mas vai, Gibão. Eu sei que te peguei de calças curtas aí agora.
Relaxa,
riada.
Eu sou velho, eu tenho muita história. Fica tranquilo.
Eu sou velho, tô sempre com a calça
riada. Tô sempre cagado. Caralho, quanto errado foi isso, velho, mas tudo bem.
Aí, na moral, mano, a gente prega não ao preconceito e a gente comete etarismo a todo programa com
não,
sacou,
não,
cara.
Não. Isso é uma coisa que eu almejo, aquele momento que você para de se importar com a sociedade, óbvio, respeitando as leis.
Vamos voltar, rapidão. Então, Dino Crisis foi um jogo bom, de jogabilidade boa, divertido, bacana, estilo Resident Evil, eu curti pra caramba. Mas eu acho que a história poderia ser melhor, então talvez valha um... Porra, seria lindo se eles lançassem... Teve o 3 do Xbox, que eu nem vou falar, o Xbox original. Uma bosta, nem parecia Dino Crisis. Então eu espero que eles consigam fazer um desse aí e melhorar a história, sabe? Porque isso aí não adianta fazer só remake, tem que mudar.
Tem que mudar. Perfeito. E você, Sabotinho?
Cara, eu tinha uma resposta aqui que eu vou ler, mas você trouxe um argumento muito bom que eu vou englobar aqui também. Eu não sei se eu acho justo isso de... Pegou um jogo ruim e aí pra sequência eles mudam um monte de coisa. Muda o cerne da história, muda o principal. Não sei se eu acho justo, mas me soa meio preguiçoso, meio desesperado. Eu acho que se você vai mudar a história toda... que foi do que eu entendi aqui da pergunta, se eu tiver errado, me corrija, por favor. Você não dá a história toda, ou o pano de fundo, alguma coisa relacionada assim a... Não é o roteiro, mas, enfim, o andamento, o desenvolvimento da história, a narrativa. Pô, lança uma franquia nova. Até porque se o anterior foi mal, em venda...
Vai queimar o próximo, né?
Não vai trazer consigo coisa de vendas. Mas o Vitor falou uma coisa, ele tava defendendo o ponto dele, o critério dele, e eu discordo um pouquinho. Que ele falou, tipo, do Far Cry. O Far Cry não dá pra ser lido como, não dá pra ser encarado como uma antologia, como uma coletânea de contos onde todos os choros estão longe, não importa onde você esteja, sabe? Do tipo, porque eu lembrei daquele Dark Pictures Anthology, não sei o que lá, que é um monte de jogo de terror, que eu acho que não tem nada a ver com outro, posso falar um besteira aqui agora, mas são só todos da mesma empresa, e a empresa falou, oh, isso tudo é junto.
Então,
tudo é o mesmo universo. Tô falando certo?
Esse universo, na verdade, então, as histórias, elas não têm uma ligação entre si. Mas o início do jogo e a narrativa é sempre pelo mesmo cara, numa biblioteca, falando com você, tararau, e aí vai pra história.
Tipo, entendeu? Goosebumps. É um
conto da cripta. Eu ia citar, eu ia falar exatamente isso, contos da cripta, né? Começa o cara, conta, tá tudo ali. Cara, é literalmente isso, é um universo estendido, só que as pessoas não precisam estar vivendo na mesma época, nem fazendo as mesmas coisas nos mesmos lugares, mas estão no mesmo, entre aspas aqui, galera, universo.
É porque assim, cara, a gente tá muito acostumadinho, desde 2003... ao universo da Marvel, onde necessariamente as histórias precisam se cruzar. E nem sempre dentro de um universo as histórias se cruzam, cara. Fica aí a reflexão.
É isso. A gente vive num universo com um monte de gente, você não vai conhecer todas elas.
Acostumadinho, parece que a gente é mimado, mas tá certo, né?
Mas somos.
Nada, assim, ó, fã da Marvel, do MCU, mas assim, a narrativa tá sempre muito mastigadinha, tá ligado? Pra todo mundo. Valeu, Scorsese, então, um abraço.
Agora eu vou trazer um outro ponto agora, que é o...
De achar... Foi surpresa?
Não, ainda não. Eu acho justo, tá ligado? Eu acho justo pensando no seguinte, cara, não pensando na empresa, mas pensando nos caras que se fuderam desenvolvendo aquilo, tentando fazer com que aquele jogo funcionasse da melhor forma, e aí eles entendem que se eles mudarem uma historinha pra um 2... Se só mudar a história, você consegue aproveitar o trabalho de uma galera que tá ali por trás, que lutou pra aquela parada fazer certa, e aquilo pode dar certo.
Ah, eu não tô nem aí, Vitor, porque assim... Esses desenvolvedores aí estão na galera que eu nunca vou conhecer, então foda-se. Se fosse você, se fosse o Sabota, tá ligado? Eu tava... Zoeira,
gente. Gente, assim, mas que volta no Dória, o Japão. Desculpa.
Com essa, eu trago o seguinte... A gente falou aqui de alguns jogos ruins que se mudassem eles funcionariam, dariam certo. Eu quero que cada um de vocês aqui traga pra mim o jogo ruim que você tentaria salvar com uma sequência. E eu vou começar. Eu vou começar trazendo o antagonista desse podcast, nesses 2 anos de podcast, que é Ethan. É um jogo com uma extrema... Pode falar, Gibão.
Não, já que ele disse Ethan, eu vou dizer Eita.
Ó... É um jogo com extremo potencial, mas que não deu certo, tá lá. Mas tem um potencial guardado. Eu sei que eles já abandonaram o jogo, largaram o jogo de mão, estão vendendo por 2 euros e estão vendendo o jogo que eles vão parar de prestar serviço daqui a 4 meses.
Isso
e ainda
é muito
estão
doido,
vendendo.
Mano.
O Gustavo é comprou
doido.
O jogo.
Menção Rosa, Daniel e Gustavo.
Eles compraram o jogo, sabendo que o jogo vai acabar.
E Vitão, outro dia eu mandei um print no nosso grupo, né? No grupo que você até poderia ter acesso se você assinasse nosso Apoia-se. E assim, cara, o jogo tava por R$6. R$5, R$6. R$6.
Quanto?
6 janjas.
Quanto?
6.
6 dólar.
Meia dúzia de janjas.
E aí o Giacom perguntou, galera, tá valendo a pena?
Aí o Gibão... Não.
Não.
Vocês lembram o que eu falei?
Cara, desse jogo?
Ah, dessa pergunta do Giba?
Eu não lembro, mano.
Pode falar.
Tá caro.
É, foi verdade.
Cara, tá caro,
eu achei impressionante eles cobrarem. Essa porra tinha que estar liberada pra galera baixar. E foda-se.
Tá no Game Pass.
4 meses de jogo.
É que não é interesse pra EA. Aí não vai ganhar. A EA e a Bayonetta não vão ganhar nada se você jogar o jogo. Então, R$6, cada centavinho.
E o Gustavo e o Daniel compraram. Mas tudo bem. Cara, esse é o jogo que eu traria. Eu acho que é um jogo ruim. Que eu salvaria com o Ethan 2. Assim, lançaria um jogo.
Ninguém ia comprar.
Aproveitaria a mecânica. Ia, cara. Tem gente comprando ele agora aí, sabendo que vai acabar, o Gibão. Tu acha que não vão comprar
o Sabota não ia é comprar gente, na pré-venda, certeza.
Não, o Sabota é anti-pré-venda. Eu tô aqui pra defender o Sabota.
Eu só queria lembrar que Anthem não é um jogo ruim. É um jogo quebrado. Essa é a parada. Se eles lançam o 2, não sei, cara.
Ele é ruim, cara.
Valeria mais lançar um remaster, tá ligado?
Porque eu achei o jogo muito, muito curto. Eu acho que o jogo tem muitos pontos pra melhorar, entendeu? A história é curta, enfim. Ele tem um potencial foda.
Não, o lance de ser quebrado... Tem coisa que dá pra consertar, tem coisa que parece... Não sou programador, que nem nosso amigo Gustavo, se você está precisando de um programador back-end, front-end, side-end, back-to-black, eu não entendo nada do que eu estou falando.
Backflip.
Gustavo trabalha com isso.
Backflip é foda.
360.
O Sabota não. O Gustavo, galera, para vocês entenderem, ele é especialista em C++, B++, A++, porque ele nunca vai ser great. Então ele é A++.
Vou continuar porque ele não tá
piada pagando. Piada de programador é foda.
Assinatura Platinum, então. A gente
e eu nem sou programador. Porra, absurdo.
Cara, tem coisa lá que o jogo é quebrado, tem coisa que é muito estrutural, acho que eles teriam que começar outro mesmo. Tem coisa que, sei lá, um tanto de patch resolve, mas.
Você fala que é uma laje.
O quê?
Uma laje. É uma coisa muito estrutural que é uma laje que tá mal feita no jogo.
Mas tem algumas lajes mal feitas no jogo.
Sabota, não são poucas, não. Desculpa te cortar pra merda, cara.
Se o Vitor não respondesse, eu ia parar e ficar te olhando até você.
Mas a minha resposta foi melhor. Não, mas já, aproveitando que você tá falando de isso, já, Sabota, já emenda já no teu aí e vambora.
É, o meu é Anthem, The Enemy, Not Mine. Não dá, bicho, assim, eu não vou lembrar direito, eu não lembro se eu já falei aqui, mas tem a parada, não sei se é de psicologia, se é de financeiro, sei lá, que em inglês é The Sunken Cost Fallacy. A tradução literal não é o termo adaptado para o português, mas seria algo como a falácia do custo afundado, do custo perdido, alguma coisa assim. Que é quando você investe num projeto em alguma coisa, ele dá errado, e aí você continua investindo para tentar corrigir ele, para tentar recuperar. Só que faz-se uma conta que você vai entender que não importa o quanto você invista, porque você vai ficar investindo cada vez mais, você não vai recuperar aquele, você não vai ter um lucro. Então faz-se o que a EA e a BioWare fizeram, é? Valeu. Vocês já pagaram o jogo, lucramos, ou não, né, mas provavelmente lucramos. Se a gente continuar investindo aqui, a gente precisa dispendiar muita mão de obra, muita coisa, não vai tornar o jogo bom. É um jogo...
É, a EA ela é grande o bastante pra pensar assim, né? Coisa que... Um luxo que a CD Projekt Red não conseguiu, lógico, né?
Entendi. A do No Man's Sky, os caras não podiam. É o único jogo deles. É o único jogo. Então, até hoje...
Depois ele ficou bom, né?
Update, corrigindo. É, porque exatamente. Eles precisavam isso. A CD Projekt é a mesma coisa. Elas... Em algum nível elas precisam, porque aí só tem The Witcher, né, praticamente.
Uhum. É.
E aí eles fizeram isso, então assim, eles não... Aí é meio contraditório o que eu falei antes, tipo assim, se tu lançar Anthem, o inimigo agora é outro, pô, não vai vender. Então assim, eles teriam que lançar um Homem de Ferro The Game, puta, Esquadrão Inspector, quero ver quem lembra.
Pô, tá
Esquadrão
maluco.
Esquadrão Inspector, que tem as armadurinhas lá.
Eu não concordo com vocês no ponto de que não venderia, não. Eu, conhecendo o mundo e o universo gamer, eu acho que tudo vai depender, óbvio, do marketing que for feito em cima do jogo, né? Claro. Mas eu acho que venderia.
Puxa pra baixo, você não acha?
Eu não acho. Não acho justamente pelo potencial que o primeiro jogo tinha. É aquilo, né? Mas se a primeira pessoa comprar e o jogo continuar a merda, aí fudeu. Mas se as primeiras 10 pessoas comprarem o jogo, jogarem e falarem assim, caralho, finalmente recebemos um jogo. Alavanca. É, talvez não venda na pré-venda, mas se for um bom jogo, ele vende. Ô, Bissacô, você, querido, Sabotinha veio comigo no barco do Homem de Ferro Pirata, agora é com você.
Ó, boas sequências, e aí que poderiam salvar jogos horríveis. Superman do 64. Os caras provaram.
Que pânico.
Os caras provaram
Super
que com uma engine. O quê?
Superman.
Ah, nossa,
super o quê?
Não, eu fiquei meio...
Olha o gancho, espera 42 anos, vai desenvolvendo, e lança o Superman em 65.
E eu lanço só em 65, é isso? Puta gancho de marketing, Sabota. Caralho.
Caralho, Sabota, agora o Sabota tirou onda. Nunca pensei que ele pudesse falar tanta merda assim num programa só.
Mas olha só, vocês viram o Superman que eles fizeram na engine do Matrix? Porra, o jogo só precisava ser aquilo, cara. Entendeu? Então assim, eu acho que daqui dá pra salvar esse jogo, entendeu? Faz um Superman foda que ainda não fizeram até hoje.
Aí também
pode ser legal.
Cara, mas é, eu acho que assim, vai. É, se os caras metem um Superman maneiro, ia ser tipo Spider-Man, tá ligado? Que era outro jogo também que não tinha jogo bom. E aí saiu Spider-Man. Não, não tinha.
Não tinha. Jogo bom mesmo, não tinha.
Tinha do Symbionte pra Super Nintendo.
Era ok, eu não achava ele foda.
E eu quero dar meu pitaco nerd sobre o jogo do Super-Homem. O jogo coisas do Super-Homem tem um grande desafio, principalmente o jogo, né? Que é qual o desafio que você coloca pra um personagem que é invencível?
O Kryptonita, com os caras de fora do mundo. Fora do planeta.
Mas aí tudo vai ter que ser Kryptonita, entendeu?
Eu vou ter que. Amigo ouvinte, procure, por favor, uma revista chamada Superman vs. Alien.
A revista é muito legal, Gilberto, parabéns, mas a gente tá
jogo. É outra mecânica. Então, mano, não é outra.
Você vai ter que encher
mecânica.
O jogo de Alien. É Alien pra um lado, é Kryptonita pro outro, tem 5 Lex Luthor.
Que Kryptonita de
coerrola. Precisa ter uma curva de aprendizado, precisa ter desafio.
Bom, a gente vai ver como isso vai funcionar agora no Esquadrão Suicida contra a Liga da Justiça. Porque eles vão...
42 anos.
Não, porque eles vão lutar contra o Superman. Vamos ver como é que... Como eles vão lidar lutando com o Superman.
Mas aí é outra mecânica. Se o Superman é um inimigo, você, enquanto jogador, deve vencer o inimigo. Eles vão te dar uma ferramenta e você tem aquela coisa de o escolhido, né? Como Power Fantasy, tudo que é jogo. Se você é o invencível, é a mesma coisa que você já tá num late game de RPG, de qualquer coisa, que tu vai desfilando pelas áreas de baixo nível que nada te afeta. Então nenhuma polícia, nenhum exército consegue derrubar o Superman. Teria que produzir uma coisa de Kryptonita. É um desafio de roteiro. É complicado.
Não, mas aí você pode trabalhar com uma... É, não, você tem alguns arcos, concordo que todos eles beiram o mundo alienígena, porque tem lá o arco do Apocalipse, que ele o Batman fica do mal e injeta Kryptonita no Superman e ele fica fraco pra sempre.
Mas olha só, o próprio...
Spoiler, tá, gente? Pra quem não viu ou não leu.
O próprio argumento do Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Que não essa merda que o Zack Snyder fez no cinema, mas é a história do Cavaleiro das Trevas. A última luta, meu irmão, o Batman arrebenta o Super-Homem porque ele sintetiza a Kryptonita num gás e faz uma granada de gás lacrimogêneo. Pronto. Se você não consegue ser forte igual o cara, você enfraquece ele, Sabota.
Ah, mas eu entendi o que o Sabota falou. A gente vai ficar sempre reduzido a kryptonitas e alienígenas.
É que você precisa ter sempre... Não só isso. Você precisa ter sempre situações especiais onde pessoas foram mais inteligentes em conjunto, criaram uma armadilha.
Então, cara, mas é por isso que sai um jogo, no máximo dois. Não vai fazer uma franquia tipo Assassin's Creed de Super-Homem. Porque aí realmente você vai esgotar os argumentos narrativos,
tá ligado?
Eu
quero ter um jogo do Super-Cão.
Bom,
tá, mas deixa... e aí, mano? Quem, mas
saiu,
aí, quem,
eu vou interromper eles agora. E saiu o filme há um tempo atrás, eu acho que com The Rock dublando o cão do Superman e o Kevin Hart dublando o cão do Batman. O filme é muito bom, assistam. Eu não lembro o nome agora.
Zero, pra ver quatro, como o filme é muito bom.
O filme é muito maneiro, sério. É bom mesmo, eu vi.
É mas Super Pets, cara. Super Pets, mano.
Isso aí. Aproveita que você tá falando dos Super Pets aí.
Pera aí, não, eu não terminei. Vocês me cortam, seus desgraça.
Desculpa.
Ah, calma. Eu tô me sentindo Sabota aqui, porra.
A culpa foi tua que foi trazer Superman pro bagulho, porra.
Vai. Tô me sentindo Sabota aqui já, ó só. Daqui a pouco eu começo a usar a palavra complicada aqui, vocês já vão ver. Eu vou ser rápido aqui.
Não precisa ser rápido, não. No seu tempo.
Ah, então
foda. Na minha época.
Cara, ó, só. Um jogo de. Foi PS2. Nem tinha internet ainda. Então. Talvez deu um centavo por isso pra eles, tá? Mas. Um só. Mas. Matrix. Enter the Matrix.
A premissa era muito boa, hein, Gibão?
Era muito boa, cara. E foi uma bosta de jogo, entendeu? Então, assim, se eles fizessem um remake hoje, porra. Com a própria engine do Matrix lá, cara. Coloca bagulho multiplayer online, tipo GTA, deixa tudo aberto aquela porra e pra galera jogar. Galera, podia ser um puta jogo.
Galera, pra quem não sabe, não conheceu Enter the Matrix ou não lembra, a história era o jogo expandir um pouquinho, nem expandir, tá ligado? Dar outra visão do filme e da história pra vocês. Era, tipo assim, enquanto o Neo... E a galera tava na missão lá de salvar a humanidade das máquinas. Enter the Matrix estava na sala ao lado. tipo assim, você tava numa missão paralela. Então você não joga com o Neo, você não joga com a Trinity. Tipo, é uma outra parada, você é um outro rebelde indo pra outro canto. Só que o jogo era muito... Ó, o filme, desculpa quem fala mal, foda-se. Eu adoro a trilogia. Os animes são maravilhosos. São maravilhosos mesmo. Aqui é, é uma coletânea, né? O Animatrix. Muito foda. Mas o jogo deixou muito a desejar, eu concordo com o Gibão.
É, eu acho que valeria aí tentar relançá-lo numa nova versão, sabe? Não é relançá-lo, isso, mas dar uma sequência.
É da Shine Entertainment.
É, mas é aquilo, a Warner, ou ela faz muito bem ou ela caga, né? Só que ela mais caga do que faz muito bem, isso é complicado.
E aí, por último aqui, um jogo que na época... Ele até foi um pouquinho revolucionário, mas a jogabilidade dele era muito ruim, mas que poderia ter uma sequência foda hoje em dia, que era o Pit Fighter, de fliperama. O jogo era muito bem feito, ele era digitalizado, então era igual o Mortal Kombat, com pessoa de verdade e tal. Só que, cara, ele era... Não tinha... Você não tinha, não precisava ter uma habilidade pra jogar, você só tinha que socar o botão, entendeu? E aí você não tinha defesa, você não tinha nada, cara. Então era... Quem conseguisse bater mais rápido no outro ganhava. Você não conseguia ter estratégia de defesa. Ou o cara chuta pra cima, se defende. Era qualquer coisa. Eu acho que...
E você acha isso ruim, eu... cara?
Acho. Porque assim, cara... Ah, isso aqui é entrevista com o Gibe. Eu acho. Porque... Pô, cara, primeiro porque você não... É assim, é quase que uma loteria. Você começa a dar soco e o outro bicho começa a dar soco também. Quem tem hora que quebra no meio, você fica apanhando e você nem consegue se defender. Então assim, porra, tem um cara lá que eu acho que é o Buzz. Toda vez que ele dá ou é o Buzz... Não, é o Tai. Que ele dá... O Buzz, ele é só de tipo wrestling. O Tai, ele era tipo não é Muay Thai, é que só... É só de pé, como é que chama mesmo? A luta só de pé é... Taekwondo? Acho que é Taekwondo.
Taekwondo. Taekwondo.
Então, e toda vez que você dá o especial, que o especial você derruba o cara na hora no chão, ele dá o especial e aí ele comemora. Enquanto ele tá comemorando, o cara tá levantando e te batendo. A comemoração é automática, tá? Você não tem escolha de não fazer. Então, tem várias coisas quebradas no jogo. Porra, mas era um jogo que se fizesse hoje em dia, eu acho que ia ser foda. Podia fazer um...
Tá bom.
A volta deles.
Pediu. Desculpa, bem, tá?
Falei pra caralho.
Não, pediu bons jogos, tá bom. Vamos ver se alguém ouve você. Spoiler, ninguém ouviu, tá ligado? Brincadeira.
Você não sabe que ano que eles estão ouvindo, Vitor. Pode ser 2030 que tá ganhando dinheiro na conta, que nem a gente falou.
Pode ser 2065 e eles lançarem Superman novo. Ou 64, pra eles terem um ano pelo menos pra produzir. Ô, Diacon, fala comigo.
Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele não é um jogo velho, mas é um jogo que me decepcionou bastante. Que eu tentaria salvá-lo com uma sequência, que é o Biomutant. Eu joguei, eu deletei, inclusive eu deletei ele ontem, ele tava largado lá na minha, no meu PS, que eu tentei jogar, eu tentei ter o coração bom e tal, mas é aquilo, o jogo, ele, a mecânica de luta é ruim, ele é repetitivo, pô cara, ele saiu pra PS5, ele é um exclusivo, ele não tá...
Ele saiu pra PC primeiro, eu acho, depois pra PC.
Ah, é? Entendi. Então, assim, ele não tá nessa marotagem de, ah, eu vou fazer um genérico pra ficar entre as paradas, tá ligado? Ele deveria ter saído, né, forma mais... E é aquele jogo, eu chamo, né, eu Giba, foda-se a indústria. Eu chamo de joguinho casca de ovo, porque ele não tem consistência, tá ligado? Não tem peso, as paradas não tem peso. Nada tem peso, não é tipo um Shadow of Colossus que daquela época você via o Colosso vindo numa velocidade porque ele é enorme, como é que ele se move de forma rápida, não existe. Enfim, cara, é isso, é um jogo que me decepcionou bastante, eu tinha visto a gameplay dele com o BRKS Edu até na época, inclusive...
Manda um abraço pra ele, porra.
Um abraço, Edu... Tudo de bom aí pra você e que você não passe muito frio no Canadá.
Saudade das brejas.
Também. E é isso, cara, que, sabe, aí quando eu fui jogar, baixei e tal, não sei o quê. Ele tem uma premissa super legal, mas enfim, mano, não vale nem a pena aprofundar.
Justo, justo. Abemos um podcast, senhores? Sabota vai trazer algum que surpresa ser arrombado?
Não, vamos dar sequência.
quando ele foi para tentar salvar esse podcast, que não foi tão interessante, porque não teve quiz surpresa.
Ah.
Aí, inclusive, eu queria mandar um abraço pro Leandro, porque o Leandro, ele é um cara que sempre apoia a gente. E se a gente tivesse um apoia-se, o Leandro seria um dos filiados. Verdade. Um abraço, cara, Leandrinho.
O Giba me trouxe aí uma ideia e agora é quiz surpresa.
Sabia?
Qual foi a pior sequência que vocês já jogaram? Eu falei da melhor sequência lá no início.
Pior sequência? Pior sequência? Moleque, tranquilamente, Sampaio Correia e Tuano. Pior sequência disparada. Horrível, horrível.
Meu trauma cinematográfico.
Começar por você, Obisaku, você que deu a ideia aí do quiz surpresa. Qual foi a pior sequência que você já jogou? Você foi lá, caralho, saiu o jogo 2, vou jogar irado. Puta que pariu.
É o Sonic do Dreamcast, cara.
Caralho.
Cara, eu não conseguia jogar aquilo, cara. Na boa, a jogabilidade era muito ruim. Qual que era o nome mesmo? Era Sonic... Teve até o 2 lá, pra você ver como é que era.
Adventure DX?
Isso! É Adventure só. Não sei se tinha X.
Adventure. Não tem Adventure.
Tipo, os gráficos eram lindos, a jogabilidade era uma merda. Então, pra mim, fica essa sequência ruim. Se bem que deve ter vários, hein, cara? Deve ter vários jogos aí. Só não veio agora isso na cabeça.
Tem algumas aqui separadas. Porra, vou trazer... Enquanto vocês estão pensando em uma... Porra, Duke Nukem Forever é uma sequência merda pra caralho.
É verdade, cara. É verdade.
Não, é lixão pra caralho mesmo. Pô, eu acho que foi o Giacom que citou Devil May Cry no início do cast.
Devil May Cry
2 é muito fraco também.
Cara, vou falar pra vocês... Puta, agora...
Tô tentando puxar uma do coração aqui.
Ah, mano, olha só. É Mortal Kombat do Play 1.
Sub-Zero.
É, fala assim. Sub-Zero é pavoroso.
Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Sempre fui muito fã de Mortal Kombat. Eu preferia, na época, jogar Mortal Kombat a jogar Street Fighter. Justamente porque... Por causa do conteúdo violento e tal. Eu gostava dessa merda, enfim. Terapia. Só que aí, pô, o Mortal Kombat 3 Ultimate do Super Nintendo era foda. Pra mim, até hoje, o melhor. Aí saiu o Play 1, né? E aí eu falei, porra, meu irmão, agora vem o Mortal Kombat aí, vai ser foda, hein? Caralho. Pior decepção, meu irmão. Eu me decepcionei mais com Mortal Kombat do que com meu pai no Natal.
Ah, vai se fuder, Giba. Caralho, velho. É que a galera não sabe, ele fica mandando essas coisas no grupo que vocês não participam, que vocês não estão
pagando, assinam, né? É. A gente vai ter que criar uma porra de um apoia só porque vocês estão falando dessa merda hoje o dia inteiro, tá?
E qual é o problema?
Nenhum.
A gente já criou, não é? Se a gente tiver em 2030, já tem aí, porra.
Em 2030 a gente já comprou o americano, já falei. Ó, eu vou trazer o meu, que é o seguinte, cara. A pior sequência na história foi quando o In-Eleven deixou de ser o In-Eleven e se tornou Pro Evolution Soccer.
Nossa, fechou. Não. When the world goes wrong.
Ainda falta o Sabotinha, que ele tá ali matutando ali pra trazer alguma coisa. Que é bom quando que surpresa é o contrário, né, Sabota?
É maravilhoso.
Porque quando tu faz a pergunta, você já tá pensando na resposta.
Ô, oh, Sabota. A pior sequência foi do FIFA 20 pro 21, do 21 pro 22, 22 pro 23. Cara.
De que eu me lembro de ter jogado, não porque é necessariamente horrível, mas assim, aquela coisa complicada de ser mais do mesmo. O estúdio tenta não sair muito do que o primeiro jogo foi e acaba realmente não saindo muito. Que é o Shadow of War.
Ah, sim.
É o Senhor dos Anéis, a sequência aqui é a mesma coisa. É.
Inclusive, eu não sei qual. Eu acho que eu não joguei um desses e eu não sei qual é, porque os jogos são iguais.
Shadow of Mordor é o primeiro.
Eu juro por Deus.
E a pior sequência que eu não joguei é que macularam o meu Perfect Dark, meu amorzinho. Fizeram Perfect Dark Zero pra Xbox One.
Mas aí é frequência. Porque se você... Não, tô de sacanagem, pô. Se você tem um jogo e vai pro zero, você tá andando pra trás, já tá entregando um negócio errado.
Mas
pô,
você sabe que o Xbox original, ele é o rei de pegar a continuação bosta, né? Porque além desse zero, teve o Dino Crisis 3, teve Ah, que outro que foi? O 007, que era a continuação do GoldenEye lá, sei lá qual que foi pra lá.
O Amanhã Nunca Morre?
É, não sei se é esse, cara. Eu sei que é o primeiro que foi pro Xbox, é uma merda também.
Como assim você não sabe o nome de todos os filmes 007 em ordem cronológica?
Caralho, eu vou ter...
Todos os 68 filmes.
Eu não sei o nome das quatro amigas da minha esposa, cara. Toda vez que a Lu fala, vou na casa de não sei quem, eu falo, quem é? Ela fala, pô, rapaz, é a que eu tô falando 3 dias, você fica perguntando quem é sempre. É,
amiga 1, amiga 2, amiga 3, amiga 4.
É isso, mano.
Brincadeira. Mas então, é isso, gente. É, rolou aí o nosso quiz surpresa, só pra não deixar passar. E a gente chega ao final do cast de hoje, queria agradecer a presença de todos. E aquilo, né? Achou esse episódio ruim? Espera só pra tu ver a sequência. Não, mentira, gente. Não vai ter sequência desse episódio. Esse episódio é bom porque a gente sempre faz tudo com muito carinho e dedicação. E agora a gente pede só a sua ajuda. Compartilha, comente em todos os nossos perfis nas redes sociais sobre o episódio. @ não dá pra pausar no Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. E não deixa de seguir a gente lá na Twitch e no YouTube. Nós voltamos com a live. O Gibão já falou, ele tá quarta e sábado. O Bissacô tá às terças. O Sabotinha ainda tá pensando se vai sábado ou domingo. Eu também ainda vou definir meu dia certinho.
Pessoal, durante a semana sempre às 8 da noite. E aos finais de semana, os horários a gente divulga sempre lá no nosso Twitter.
No Twitter, no Instagram, no Stories. Fica de olho lá que você vai saber quando tiver rolando live. A gente já manda live com um link pra você não ter trabalho. É só apertar um botão. É, e você pode encontrar o podcast no Spotify, Deezer, Apple Podcast e nos principais agregadores. Eu sou o Vitor Fernandes e está terminando mais um Não Dá Para Pausar. Até sexta-feira que vem, galera. Forte abraço.
O Sabota, ele tinha que jogar de sábado, né? Aí ficava só...
Não, lembra que ele queria fazer o Sabaioneta? Que ele queria chamar de outra coisa?
Não, Baioneta
é
não.
Sabadinho. Qual era o nome?
O podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Igor Pinheiro. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Sevlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, mande e-mail para nãodáparapausar@gmail.com ou contate nossos integrantes em suas redes sociais.